Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. E aí, mais um cafezinho. Hoje eu tô becado aqui, né? Lembrando, não esqueça de entrar na nossa loja, cafebrasilloja.com.br, cheia de camisetas com frases espirituosas, com camisetas lembrando de programas icônicos do podcast Café Brasil, canecas. E, cara, entra lá, dá uma olhada lá. Tem camisetas com umas frases legais para você botar no peito e sair por aí desfilando o seu manifesto pessoal. Também lembro que você tem que entrar aqui embaixo, interagir com o post, por uma seguinte razão, cara. Se você não interagir no post, fazendo um comentário, clicando no sininho para assinar, encaminhando para as pessoas, botando o seu like ali, se você não fizer isso, o YouTube entende que não há nenhuma importância, não tem relevância nenhuma no conteúdo. Então ele não vai mostrar nem para você e nem para mais ninguém o post, né? Então ajude a gente aqui a fazer crescer o canal, tá? Vamos ao texto de hoje? Olha só. Há 6 anos eu coloquei um apartamento à venda em Alphaville, aqui em São Paulo. É um ótimo apartamento com 63 metros quadrados que eu coloquei à venda por R$420 mil na época. Hoje está por R$320 mil e não aparece ninguém para comprar. Semana passada apareceu um cara oferecendo um carro, né? Perguntou se eu topava, eu disse que sim. Ele mandou então a foto do automóvel, uma Land Rover, usada evidentemente, no valor de R$300 mil. Como é que é, cara? Trocar um apartamento por um automóvel, bicho? Como assim? E essa semana também fui no shopping dar uma olhada, passei pelas lojas e vi camiseta, eu vi bermuda por R$700. Gravata por R$700, cara. Que loucura é isso? Essa perplexidade minha, ela está presente em todo momento da vida da gente, né? É um tal de valor subjetivo. Como é que alguém pode dar valor para um pedaço de pano mais caro do que uma geladeira? Valor subjetivo, né? Existe um livro precioso chamado Princípios da Economia Política, escrito por Karl Menger, e que foi publicado em 1871. É uma obra revolucionária ao apresentar uma abordagem inovadora para análise da economia. Para quem não é do ramo, é uma obra excelente para a introdução ao raciocínio econômico. Menger ajudou a compreender as bases da teoria da utilidade marginal, que refutou a teoria do mais-valia, o valor-trabalho, de Karl Marx. Sim, cara, é essa mesma teoria na qual aquele seu primo progressista e o professor de história dele ainda acreditam. Um bem é algo que tem utilidade para satisfazer alguma de nossas necessidades. O lápis é um bem material. Eu consigo pegá-lo na mão, observar seus atributos e calcular o seu valor com base na matéria-prima utilizada na tecnologia empregada na sua fabricação, na sua origem, etc. Já a marca é um bem imaterial, cara, que é diferente. A qualidade do bem imaterial são propriedades que a gente imagina. Elas não existem na verdade. Elas existem na nossa cabeça, na imaginação. Você gostou dessa novidade do bem imaterial? Pois é, só que eu estou falando de ideias que têm mais de 150 anos, que já tratavam lá atrás daquilo que aquele seu professor ou aquele palestrante original que você ouviu na semana passada usou, mostrando Google, Apple, Uber, Elon Musk como exemplos. Vamos ao comentário? Comentário, para você ouvi-lo, você tem que acessar o cafebrasilpremium.com.br. Não precisa fazer nada além disso. Acessa lá na home, vai ter o ícone, clica ali e você vai ver o vídeo inteirinho. A única coisa que eu estou pedindo é você acesse o Café Brasil Prêmio. Quem sabe você fica animado para conhecer como é que ele funciona e vira um assinante, ajudando a gente até a manutenção desse próprio cafezinho aqui, né? Vamos ao comentário aqui. Olha, esse texto sobre o valor subjetivo, ele foi inspirado quando aconteceu um caso interessante. Eu fui fazer uma palestra para uma empresa de um amigo meu, que era uma agência de... Na verdade, era uma produtora de vídeo. E lá pelas tantas, eu tratando desse tema do valor subjetivo, eu fiz uma brincadeira com a plateia. Vamos ver. Eu quero saber quem tem o telefone celular mais moderno. Mostra aí. O pessoal mostrou. E quem ganhou foi o office boy. Não era. Na verdade, era um motoqueiro. O motoqueiro mostrou o iPhone mais bala. Era ele que tinha, né? Cara, e é um aparelho caríssimo. que ele comprou em X parcelas lá, que ele botou um valor que ele achou que cabia no orçamento dele e ele comprou, né? E quando aquilo apareceu, eu tava pensando comigo aqui, falando, cara, o que que ele comprou? Esse motoqueiro, ele comprou um telefone celular? Não, cara, ele comprou um símbolo. Ele comprou um aparelho que, para começo de conversa, né, tem aquela coisinha aqui, ó. Eu vou até abrir o meu aqui, que é o que faz... Ó o preço, ó. Onde tá o preço? Ó. É isso aqui, né? Tem uma marquinha aqui atrás que faz toda a diferença. Eu pago mais caro só para ter essa marca. É o valor imaterial. Aquele motoqueiro, ele tava comprando um símbolo de status. E aí ele pagava o valor que for, né? Que nem o sujeito que vai comprar a bermuda e paga R$800 porque tem um nomezinho ali, né? Olha, quando a gente fala da indústria da moda ou dessas coisas de tecnologia, é muito fácil a gente ver o impacto que tem esse valor imaterial nas pessoas. Alguém cria um modismo, né? Alguém diz que esse celular é cool. Aquele outro chinês que faz a mesma coisa que ele não é cool, né? Porque aquele não tem a marca. Cara, você sabe como é que funciona essa coisa toda, né? Por que eu estou tocando nesse assunto aqui? Porque nós estamos numa sociedade que começa a questionar esse tipo de coisa, né? Então ela fala, olha, por um lado, é muito legal ter aquela coisa que tem um valor imenso, mas agora as pessoas estão questionando, será que eu preciso disso? Né? Será que eu preciso desse valor subjetivo? Né? Será que eu tenho que gastar tanto assim para ter algo pelo prazer de tê-lo? Né? Ou eu deveria estar preocupado com a utilidade? Será que eu não consigo a mesma coisa que esse cara me dá com um celular mais barato? O mesmo conforto que um carro mais barato? O mesmo me vestir tão elegantemente com um produto mais barato que não tem aquela etiquetinha, né? É uma discussão interessante, mas que tromba com as coisas do comportamento humano, né? Então, se você estiver interessado, é hora de começar a procurar por aí informações sobre um negócio chamado economia comportamental, que surgiu quando os economistas começaram a descobrir que, cara, a matemática não explica a economia. Economia não é um mais um, né, que são dois, né? Economia é um, mais o contexto, mais a psicologia do consumo, mais tudo aquilo que faz com que alguém aceite pagar R$800 por uma bermuda ou aceite trocar um apartamento por um automóvel. O que essa composição faz, né? De onde vem isso? Vem do comportamento das pessoas, que é incerto, né? E daí pinta essa ideia da economia comportamental. Dica que eu dou a você, encontrando caminhos, encontrando um curso, encontrando livros, encontrando publicações a respeito, vai estudar, cara. Economia comportamental é o nome do negócio, é o nome do momento, é aquilo que vai trazer para você essa questão de lidar com o valor subjetivo das coisas. Vou voltar a esse assunto. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br, conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.